Estamos começando mais uma audiência pública. Hoje vamos falar sobre um problema crescente no Brasil, a obesidade infantil. A obesidade em crianças e adolescentes é multifatorial. Condições genéticas, individuais, comportamentais e ambientais podem influenciar no estado nutricional. O relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, com dados de pessoas acompanhadas na atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, aponta que até meados de setembro de 2022, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhece a obesidade como um problema de saúde pública. O Ministério da Saúde orienta que sejam prioritárias as ações de promoção da alimentação adequada, de prevenção da obesidade e intervenções para a construção de ambientes alimentares mais saudáveis. Inclusive, neste final de semana, no último dia 3, ocorreu o Dia da Conscientização contra a obesidade mórbida infantil. E este é o tema de hoje do nosso Audiência Pública. Teremos três convidadas no programa de hoje. A Luciana Leonardi, ela que é pediatra, está aqui conosco. Muito obrigado pela presença, doutora Luciana. A Thais Lobato, que é psicóloga infantil. Conosco também a Suziane Rezende, ela que é nutricionista materno-infantil. Doutora Luciana, para a gente começar, né, inclusive trazendo conceitos, definições para os nossos ouvintes, queria que você falasse um pouquinho a respeito do que é e o que caracteriza, né, um quadro de obesidade infantil?
Tá. A obesidade infantil, ela é o acúmulo de gordura corporal no corpo da criança. A gente falar de conceito, a gente fala principal do conceito mais importante, que é o da Organização Mundial de Saúde, que ele preconiza que a criança com obesidade infantil é aquela em que você calcula o índice de massa corpórea, tá? Que é um cálculozinho que a gente faz na nossa prática, peso dividido pela altura ao quadrado, e aí você vai ter um valor. Se esse valor obtido for acima de 30, a gente conceitua como obesidade infantil.
Uhum. E se a gente pensar, doutora, em causas, quais são as principais causas, né, que levam a um quadro, a um diagnóstico de obesidade infantil em geral?
Como você bem falou, a causa ela é multifatorial, né? Então, existe, eu sempre falo assim, quando eu dou aula, que eu sou professora também de faculdade, nas palestras, que existe o componente genético, sim, e eu gosto até de dar meu exemplo, né? Eu sou de uma família obesa, tá? Uhum. A depressão, que a gente também fala muito no nosso, com a nossa equipe. Porém, existe o fator epigenético, que são os fatores ambientais. Aí vem os fatores nutricionais. Por isso que a gente, eu hoje não consigo me ver sem trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Tem a nutricionista Suzy, tem os fatores comportamentais, que hoje, principalmente depois da pandemia, teve um boom, tanto no meu consultório como da Thaís, de crianças com obesidade, com compulsão alimentar, né, decorrente de um quadro de ansiedade desenvolvido depois desse período. Tenho crianças no consultório que ganharam, só na pandemia, em torno de 10 a 12 quilos neste período, para você ter uma ideia. Uhum. Tá? Então, tem aí o fator que a gente já conversou, o genético, o fator nutricional, sem sombra de dúvida, né? Uhum. E o fator comportamental. Uhum. Considero esses principais fatores.
Thaís, como é que a obesidade pode afetar o desenvolvimento de uma criança?
Então, só para vocês entenderem, a obesidade ela é só a ponta do iceberg, né? Uhum. Então, assim, quando a gente vê uma criança obesa, o que que a mãe, a sociedade pensa? Ah, ela só não está se alimentando direito, está comendo bobagem, né? E às vezes tem a questão do bullying. O bullying é uma das consequências, né, da obesidade, a baixa autoestima, os transtornos de ansiedade, depressão. Essas são as causas, mas é importante entender que é somente a ponta do iceberg. A gente precisa entender o que que vem antes disso, porque, né, isso é apenas o final do processo. Antes vem desde a introdução alimentar, né, dessa criança, os ambientes, o ambiente e os aspectos comportamentais no qual ela é inserida.
Uhum. E há pouco, Suzy, a doutora Luciana falou sobre as questões nutricionais, né, como fatores importantes. Queria que você falasse um pouquinho do aspecto nutricional, de como se deve ser uma alimentação saudável, equilibrada e balanceada de uma criança em todas as fases dessa infância, né?
Certo. Eu sempre gosto de iniciar essa parte da obesidade infantil falando ali da gestação. até mesmo da pré-concepção, que é onde tudo começa ali na formação do feto. Então, os casais hoje que pretendem engravidar devem cuidar da alimentação, devem avaliar o índice de massa corporal para saber se está dentro do peso ideal para a gestação. Porque o que, que acontece? Muitas mulheres que acabam engravidando sem fazer um pré-preparo, né, antes, um acompanhamento, isso acarreta sérios problemas durante a gestação que vai influenciar na vida futura desse bebê. Ou seja, o ganho de peso excessivo durante a gestação pode acontecer risco de pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional, que hoje é muito comum a diabetes gestacional, e isso vai influenciando na vida do bebê. E um outro período importante também que a gente deve cuidar da alimentação é logo no início, ali por volta dos 6 meses de vida, que é quando o bebê vai iniciar a introdução alimentar. É um momento de oportunidade, onde ele vai conhecer os alimentos. E aí, quando ele começa a iniciar a introdução alimentar, o ideal é a alimentação correta, né? Alimentos, fontes de legumes, verduras, vegetais, as proteínas. Quando o bebê completa 1 aninho, a gente faz modificações nessa alimentação com os mesmos alimentos. A gente oferece outras formas de preparo, na tentativa de evitar que essa criança aproxime de alimentos industrializados, né? Os alimentos industrializados hoje eles são vilões na saúde da criança. Então, alimentação, quando a gente estabelece um paladar formado ali desde a gestação, levando aquele cuidado nutricional durante a gestação, depois continuamos na introdução alimentar até o 2º ano de vida, o risco dessa criança desenvolver uma obesidade futura é menor do que quando esses alimentos industrializados eles passam a entrar ali desde o 1º ano de vida da criança. Hoje é muito comum a gente ver uma criança de um bebê de 1 ano começando ali a introdução de alimentos industrializados, até mesmo na tentativa de ganhar peso. Muitas vezes as mães, às vezes por falta de conhecimento, começam a introduzir mingau, que de uma certa forma é um ingrediente, é um alimento rico em açúcar, que tem excesso de caloria, que são alimentos ricos em calorias e baixos nutrientes, ou seja, isso já é um fator que vai ali trazer problemas com relação à saúde da criança e à obesidade. Depois vem a introdução de biscoitos, né, começando de forma gradativa, suco, então tudo isso vai influenciando no ganho de peso e essa criança, obviamente, vai ter ali fatores, né, para ser uma criança obesa no futuro. Então, alimentação hoje a gente deve levar à base de alimentos como as frutas, ofertando as refeições de forma gradativa. Então, se uma criança obesa, que ela tem dificuldade de comer alimentos que a gente considera saudável, que ela teve mais acesso a alimentos industrializados, a gente precisa trabalhar uma educação alimentar nutricional para oferecer os alimentos saudáveis de forma gradativa.
Uhum. Perfeito. Quer fazer um complemento, doutora Luciana? Claro, à vontade.
A Suzy aqui mostrou para vocês de forma bem clara que os alimentos industrializados, os enlatados, os artificiais,
ultraprocessados,
né, que eu costumo chamar no consultório de besterol, que meus pacientes já conhecem, eles são alimentos extremamente inflamatórios. E aí, pegando o gancho para um conceito de obesidade infantil, ele é um processo inflamatório crônico do corpo. Então, eu queria deixar aqui muito claro que a gente pudesse sair desse bate-papo entendendo que a obesidade infantil, ela é uma doença, tá? Ela não é uma condição, ela é uma doença, é um processo inflamatório crônico, que é uma porta de entrada para doenças no futuro. Então, se hoje a gente tem uma sociedade adultos doentes, com diabetes, né, com obesidade, com hipertensão arterial, infartando cada vez mais precocemente, com câncer, são consequências hoje das nossas crianças obesas. Uhum. Por isso que tudo que a Suzy falou aqui, já eu chamo de Suzy.
Sim,
tudo
que a Suzy, já chamei de Suzy agora também.
Tudo que a Suzy falou aqui, quando eu falo para os meus pacientes no consultório, olha, vamos iniciar a introdução alimentar agora, é uma etapa fundamental para criar hábitos no futuro que você vai levar para o resto da sua vida. Às vezes os pacientes não dão muito valor, mas é essencial a gente aprender nesta fase da vida, que é aí que começa a prevenção de obesidade.
Hoje estamos falando a respeito da obesidade infantil, debatendo esse tema muito relevante, muito importante, com a doutora Luciana Leonardi, médica pediatra, também com a Thaís Lobato, psicóloga infantil, e com a Suzy Rezende, nutricionista materno infantil. Doutora Thaís, há pouco, né, a doutora Luciana falou a respeito dos fatores, falou de fatores nutricionais e e também comportamentais nutricionais, a Suzy detalhou aqui para a gente. Queria que você falasse também um pouco desses aspectos comportamentais.
Certo. É, a gente estava até conversando agora há pouco, né, que um dos fatores assim, absurdos que vem acontecendo é essa mudança de estilo de vida, né, as mães sobrecarregadas. Então, assim, esse estilo de vida mudou bastante, né? Hoje nós temos crianças muito mais à mercê de telas, né? Então, assim, mães sobrecarregadas e, ou mães com pouco tempo, né? Hoje em dia, então as crianças ficam mais à mercê realmente das telas, dos vídeos, das TVs. E isso faz com que deixe uma porta aberta para a compulsão alimentar, né? Uhum. Então, assim, é importante entender...
Tá ali focado na tela, né? Tá comendo.
Exato, que é o que a Suzy até fala, né, na introdução alimentar, evitar deixar a criança comendo em frente à tela, porque ali ela não tem um entendimento do que ela tá comendo, né? Então, assim, quando a criança tá frente a uma tela, o nível de dopamina dela tá lá em cima. Então, a sensação de prazer aumenta, né? E aí ela traz mais prazer na comida, entende? E aquilo se torna até um vício. A Luciana falou sobre pandemia, né? E na pandemia, eu vi isso até dentro da minha própria casa, né? As minhas filhas estavam de 10 em 10 minutos abrindo geladeira. Então, assim, o nível de ansiedade aumentou na pandemia, né? Então, obviamente que o nível de ansiedade aumenta, a compulsão alimentar aumenta também. E essas crianças ficam comendo por ansiedade, ficam em busca de prazer através da comida. Isso é muito preocupante, né? Porque até nós adultos fazemos isso. A gente desconta na comida, tá? Mas é preocupante porque é uma criança. E o nível de obesidade está aumentando cada vez mais, como foi dito, né? E esse prazer pela comida gera uma dopamina imensa na cabeça da criança, uhum, né? Então... E outros fatores também que gera essa compulsão alimentar é a falta, é o vazio dessas crianças hoje em dia, né? É a falta de afeto, é a falta de algo que elas não sabem e aí elas descontam nessa comida.
Uhum. Queria que você falasse um pouquinho mais desse vazio, doutora, até para quem está, né, nos ouvindo. Né?
Então, hoje
acho
a
que
gente,
é um alerta importante.
Exatamente.
Inclusive.
Hoje a gente tem uma infância carente, digamos assim. Né? Não quero de forma alguma culpar pai e mãe, mas é um alerta para se deixar aqui ao vivo, né, para toda a população, em que essas crianças estão cada vez mais carentes de afeto, carentes de atenção. Então, ora elas vão procurar isso na comida, ora elas vão procurar isso de forma de comportamento disfuncional, birras, né? Então, assim, o adulto ele olha isso de uma forma errônea. Ele olha isso como um problema, mas, na verdade, isso... A criança está querendo comunicar alguma coisa. E quando ela traz para a comida, ela está querendo comunicar aquele vazio, né? E aí os pais trazem em contrapartida o quê? Punições, né? Uhum. Olha, você está ficando gordo. Olha, você não pode isso, não pode aquilo. Ou tem pais que reforçam através da comida. Se você fizer isso certinho, eu te dou um pirulito. Se você fizer tal coisa, você vai almoçar em tal lugar, um restaurante. Uhum. E isso é péssimo, né? Porque aí a gente...
Essa troca.
Exatamente. A gente acaba condicionando essa criança a uma compulsão alimentar que leva à obesidade. Uhum. Tá? E aí nós temos também as questões patológicas, né? Aquelas crianças com autismo, aquelas crianças com TDAH, as crianças com transtorno de ansiedade, elas têm mais predisposição a essa compulsão alimentar também. Tá? Então, assim, juntando tudo isso, a gente precisa ter esse olhar mais acolhedor para essa criança. Né? Porque uhum. a criança, ela, quando ela se comporta errado, como a gente fala, é comportamento disfuncional, ela está comunicando algo que está um vazio dentro dela. Né? E que nós adultos não entendemos isso.
Eu assisti dois documentários super interessantes, eu vou me lembrar para compartilhar uhum. com vocês até Sim. o final do nosso bate-papo, e que os pais, inclusive, eles falam isso. Dois pais executivos dizendo que, no depoimento deles, que pela falta de tempo... Eles, quando estavam com os filhos deles, eles tentavam compensar aquela falta, aquele amor, liberando geral na alimentação. entendeu? Sim,
pela
então,
ausência.
Pela ausência deles, né? E também pela praticidade. Hoje em dia, a Thaís comentou, as mães hoje estão aí no mercado do trabalho. Então, é muito mais trabalhoso, vamos ser sinceros, fazer uma alimentação impecável, como a Suzy citou aqui, né? Que é o famoso desembalar menos e descascar mais. Isso dá mais trabalho, tá? Então, o que é que acontece? Você vai no supermercado e está lá tudo muito prático. Você pega os saquinhos, você pega os suquinhos artificiais, que é muito mais prático dar, né? Então, é essa modernidade que trouxe para a gente esse lado mais prático da vida e que hoje a gente está tendo aí essa questão da obesidade que por trás estão todos esses fatores.
Exato.
Alguém quer falar, Suzy?
Vou falar. Sim. Nos alimentos industrializados, recente houve uma mudança, né, da resolução, que hoje a gente já chega no mercado e já encontra alguns alimentos com essa nova rotulagem ali, especificando ali, com uma lupa, um texto negrito, falando se esse alimento tem um alto teor de açúcar, um alto teor de sódio ou um alto teor de gordura. Isso sinaliza algo muito importante para as famílias, porque antes a gente, às vezes na correria do dia a dia, ia ao supermercado muito rápido, acabava olhando rápido, só a tabela, muitas vezes nem olha. E hoje essa mudança ela
é obrigatória,
tá ali, é obrigatória, né? Na frente da embalagem ali escrito se o alimento é rico em açúcar, sódio e gordura. Então, isso é um alerta para a população, para os pais, para os cuidadores, porque as crianças estão adoecendo de uma forma muito grave. Obesidade, como a gente está vindo falar, a obesidade é uma doença que traz problemas sérios na saúde da criança. Então, a gente precisa também estar atento aos alimentos e principalmente os rótulos.
Para essa criança, né, que sofre de obesidade, que já ficou bem claro aqui para a gente, para os nossos ouvintes e internautas, é uma doença, quais são os maiores riscos para essa criança?
Certo. Os maiores riscos eu já estou tendo no consultório, tá? Cada vez mais precocemente as crianças estão chegando com sobrepeso, obesidade. Lembra que eu falei que é um processo inflamatório crônico?
Sim.
Então, crianças apresentando hipertensão arterial, diabetes tipo 2, numa idade cada vez mais precoce. Além disso, poucas pessoas têm esse conhecimento, mas como é um processo inflamatório, aquelas crianças que estão com a imunidade lá embaixo têm relação total com esse tipo de alimentação artificial industrializada. Então, quanto mais alimentos inflamatórios a gente dá para essa criança, mais ela é inflamada e mais ela adoece. Então, basicamente, é o que eu vejo, além das alterações comportamentais. Eu sou pediatra do desenvolvimento, então eu atendo muitas crianças com autismo, TDAH, T21, e que a gente precisa reduzir esse processo inflamatório nelas. Açúcar, maior vilão para um cérebro de uma criança com TDAH. Corante, conservante, maior vilão para o intestino e para o cérebro de uma criança com autismo. E assim por diante.
Quer complementar alguma coisa, Thaís? Temos um tempinho.
Eu ia comentar que justamente essa questão do esse processo neuroinflamatório. Quando a gente pensa, a gente fala sobre inflamação, não é a inflamação do corpo só em si, mas assim, do cérebro, né? E a gente sabe, a gente não, né? Talvez as pessoas não saibam, mas assim, o cérebro de uma criança com ansiedade, com TDAH, com autismo, é um cérebro inflamado. Isso. Então, a gente tem que realmente trabalhar essa questão da nutricional, né, para que eles não tenham alterações comportamentais.
No programa de hoje, estamos falando a respeito aí da obesidade infantil. Temos três convidadas, três especialistas aqui conosco, a doutora Luciana Leonardi, médica pediatra, a Thaís Lobato, psicóloga infantil, e também a Suzy Rezende, nutricionista materno-infantil. Há pouco, Thaís, você falava a respeito desse estilo de vida, né? E da presença cada vez mais forte das telas, telefones, smartphones, videogames, smart TV, né? Hoje, a possibilidade da criança ser entretida, entre aspas, ali, é muito grande. E a gente percebe que as crianças brincam pouco na rua hoje, ou com atividades físicas, né? Aquela vivência na rua, rua aqui entre aspas, que a gente tinha no passado, hoje esse estilo de vida alterou completamente. O sedentarismo tem muita relação com essa, com as telas.
Com certeza. Então, assim, como houve essa mudança de estilo de vida, a gente deixou de lado coisas necessárias para o desenvolvimento infantil, né? Então, a gente tem que passar por todas as etapas de desenvolvimento, inclusive as brincadeiras, porque isso leva, né, a diminuição realmente das calorias, né, a movimentação e até mesmo a questão emocional daquela criança, né? Então, hoje as crianças, elas estão presas dentro de casa, e algumas até dentro do próprio quarto, né? Porque isso satisfaz elas hoje em dia, né? E aí, às vezes os pais, vamos para a rua brincar, mas não dão a oportunidade disso, né? É importante ressaltar que as crianças, elas não têm essa maturidade de se autorregular, elas não têm essa capacidade de ir sozinha, tudo bem, hoje eu vou lá na rua. Não, os pais, eles precisam estar supervisionando isso, né? Então, matricula em uma atividade física todos os dias e não estão em casa, pede para a babá ou para a secretária deixar ir para a rua, para o parquinho. Então, é necessário isso. Então, quando a gente fala de causas multifatoriais, é porque realmente uma coisa vai levando a outra. Uhum. Tá? Então, hoje, infelizmente, nossas crianças, eu vejo no meu consultório, eu preciso ser mais incisiva para os pais, porque é obrigatório toda criança hoje ter uma atividade física.
Uhum. Né? Fale, claro.
No meu caso, eu digo assim, a atividade física é prescrição médica, tá? Então, a gente sabe que a atividade física, ela libera a produção de neurotransmissores, que no caso das nossas crianças com autismo, TDAH, compulsão alimentar, estão em desequilíbrio no cérebro, né? Uhum. Então, para criança e obesidade infantil, que é o nosso foco aqui, é prescrição médica, no mínimo 3 vezes por semana, tá? Uhum. E aí eu digo que o excesso de telas, que também a pandemia trouxe aí como sequela, ele é o melhor amigo do sedentarismo, correto? Uhum. Então, uma coisa está ligada na outra. E hoje já existem danos cerebrais, já existem trabalhos científicos que falam o quanto que é danoso esse excesso de telas no nosso, em termos assim, até de atrofia cerebral. Tá? De estudos mesmos pontuarem que ele causa dano no cérebro. E aí está totalmente relacionado. Hoje em dia, quanto mais a criança está exposta com as telas, mais sedentária ela está, mais obesa ela está, mais alterações comportamentais, mais déficit de atenção, gente. Um caos mundial.
É uma cadeia, né, de transtornos. E aí hoje nós temos um ciclo. E aí até hoje nós temos o transtorno, né, de tela. Entrou dentro do DSM o transtorno de dependência de tela. Uhum. Então isso é algo de utilidade pública mesmo, né? Que às vezes, que a gente diz, hoje é a chupeta do bebê, né? Uhum. A tela é a chupeta do bebê. De fato, é algo que deixa as mães, as pessoas, os adultos mais livres para fazer, mas isso é tão danoso, né, que se a gente soubesse, tivesse a informação correta, a gente não deixaria os bebês desde cedo, né, em frente a telas.
Agora, Suzy, já chegou diagnosticado com o quadro de obesidade infantil, vai ser preciso mexer naquela alimentação daquela criança, quais são as primeiras medidas, quais são os primeiros cuidados, qual é a conduta?
Os primeiros cuidados, essa conduta ela é muito importante e eu gosto de fazer esse trabalho não somente ali frente à criança, dependente da idade, mas assim, os pais, eu gosto de perguntar quem é que fica em período integral com essa criança, se é o cuidador, a avó, o pai, é um membro da família, para poder ir para a consulta, porque a gente precisa fazer essa orientação. Chegam no consultório com uma obesidade e muitas vezes querem mudar essa alimentação de forma muito drástica. E isso acaba atrapalhando o processo, revertendo para uma compulsão alimentar, porque a criança, né, que já estava habituada a comer alimentos ali industrializados em excesso todo dia, todo momento, a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa mudança, porque tem que ser uma mudança de forma gradativa. Então, faço sempre essa orientação para os pais. E quando a gente deve começar? Pelo alimento que a gente coloca em casa. Não adianta proibir a criança de comer o alimento na rua, né, um fast food, e em casa a geladeira está de portas abertas para a criança escolher. E esses alimentos industrializados, eles são muito calóricos e muitas vezes a criança que está com deficiência nutricional, ela precisa de nutrientes, ela precisa de uma alimentação saudável. E um alimento muito calórico, essa criança às vezes até ultrapassa a recomendação de calorias diária. Então, a criança muitas vezes fez um lanche muito calórico, ela vai passar o dia inteiro ali sem comer outro alimento. E quando sentir fome para comer, ela vai novamente comer o alimento industrializado. Então, as deficiências nutricionais também é uma das causas comuns nas crianças com obesidade. E aí, como é que eu faço essa mudança de forma gradativa? Vamos começar pela família. Como que está a alimentação dessa família? Porque o foco não é simplesmente só a criança, é o pai, a mãe, os avós. Como essa família abraça essa criança, como que a doutora Luciana e a Thaís citou? Na ausência, o que que, para suprir a ausência, oferece alimentos industrializados, uma pipoca, um refrigerante, vamos ao cinema e faz aquela mesa completa de industrializados, né, na tentativa de suprir aquela necessidade. Então, mudar a alimentação da família é a base. Aí a gente vai começar a mudar a alimentação da criança, porque as crianças, elas entendem que alimento é saudável, mas ela sempre vai ali pelo paladar, pelo instinto. E aí, observando o exemplo, os pais são os maiores exemplos que temos em casa. Tá? Então, para uma criança comer um alimento saudável, ela precisa conhecer primeiro esse alimento. Então, na consulta, eu falo sobre a importância, a apresentação desse alimento, né? Porque a criança, às vezes, não conhece várias frutas, e a gente vai fazer aquele prato de frutas ou de legumes, cozinha, enche aquele prato de arroz, feijão, carne, brócolis, vários legumes que a criança nunca viu, nunca teve contato. Obviamente, ela vai recusar esse alimento, e na tentativa de não deixar essa criança com fome, acaba indo pelo biscoito, pelo suco, pelo misto quente, colocando ali vários do que a criança gosta. Então, quando a gente faz essa educação alimentar, nutricional, com os pais, a criança, ela acaba observando, criando esse hábito, o estímulo. Como eu falei, os pais são os maiores estímulos desde a introdução alimentar, quando eu faço esses acompanhamentos também. Então, eu falo, como é que o meu bebê vai comer? Ele vai comer observando você comer os alimentos junto a ele, frente a ele, deixando a criança conhecer os alimentos desde o período ali da introdução alimentar. Para quando chegar na fase pré-escolar, na fase escolar, a gente já conseguir estabelecer uma alimentação saudável, principalmente na lancheira escolar, que hoje é muito comum as lancheiras escolares e recheadas de alimento industrializado. É, a mídia está aí para apresentar diversas marcas, e a criança associa aquilo como algo muito importante, como algo maravilhoso. E a rotina frenética da família, muitas vezes, não tem o tempo ali para fazer.
A tal da praticidade.
A tal da praticidade. E a gente sempre fala, descasca mais, desembale menos, porque descascar, ele dá trabalho, mas ele é saudável. Você mostrar para a criança uma fruta, é fazer o bolo de fruta, é aproximar essa criança das refeições. Chamar para fazer um bolinho, uma vitamina, um suco de fruta. A criança pode até não aceitar, mas pelo fato dela participar daquele momento, que as crianças são muito curiosas, né? Então, quando ela participa ali daquele momento, vai gerando uma aproximação com o alimento, e aí, aos poucos, ela vai experimentando, pergunta se é doce, se é azedo, se o alimento é salgado, se tem um cheiro bom. Então, tudo isso é uma forma da gente trabalhar a educação alimentar, nutricional, e mudando de forma gradativa o cardápio dessa criança. Aos poucos, a gente vai fazendo essa introdução, ela vai conhecendo os alimentos, aí, cada vez mais, a gente vai introduzindo os alimentos novos, e aí, claro, atividade física, a família toda empenhada nesse papel, para a gente poder ter um resultado positivo.
A Suzy falou sobre a alimentação familiar, né? E hoje a gente tem que entender que as crianças são nossos espelhos, né? Dentro de casa, os nossos filhos são nossos espelhos. E nós temos no nosso cérebro um neurônio espelho, né? Que graças a Deus nós temos, que é justamente porque as crianças precisam copiar aquilo dos pais, mas que elas copiem coisas funcionais, né? Então, eu tenho pacientes obesos que estão na obesidade, né, e com compulsão alimentar, que eu faço toda a orientação parental, mas assim, não tá dando certo, doutora. Mas por que não tá dando certo? Mas porque a mãe chega com bolo em casa, a criança não pode comer, mas a mãe come ali, né?
Achar que isso vai funcionar exatamente. É de uma ingenuidade,
então, assim,
inacreditável.
Né? Então, assim, a gente precisa entender que nós somos a referência daquela criança, tá? Outra coisa é que a Suzy falou. Toda mudança de comportamento, ela requer tempo, né? E eu sempre falo para todos os pais, quando sai do consultório, gente, é calma, é paciência, mas persistência. Porque, até porque todo comportamento com mudança abrupta, ele vai gerar uma compulsão, ele vai gerar um efeito rebote. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Não é chegar, olha, a partir de hoje você não come mais nada de doce, mais nada de bolo. Não, isso vai gerar uma resistência. Muito pelo contrário, uma resistência ali. E quando a gente...
Tem que ser um processo gradual.
Exatamente. Você imagina, quando a gente sai, às vezes, de um médico, ele diz, você não pode comer mais nada disso, você sente mais vontade de fazer aquilo.
Uhum.
Né? Então, a criança, pela imaturidade neuro que ela tem, né? Elas não vão ter esse autocontrole. Tá? Então, a gente precisa ter essa supervisão, os pais precisam ter esse entendimento que eles são responsáveis por essa criança.
Uhum. O papel de pai e mãe, doutora Luciana, é fundamental no processo, né?
Exatamente, era o que eu ia complementar. Geralmente, dentro do meu consultório, quando eu tenho uma criança obesa, um dos pais ou ambos os pais também estão obesos.
Uhum.
Então, a gente já percebe, se eu tivesse que te resumir, o tratamento inicial para mim seria educação nutricional e educação emocional. Elas andam juntos. Inclusive, eu acho que isso deveria ter na grade curricular das escolas. Uhum. Tá? Porque realmente, assim, a gente aprende tanta coisa que, como os meus filhos dizem, às vezes são um pouco desnecessárias, e o essencial a gente está deixando de lado. Tá? Então, é o que eu falo muito no consultório. Você vai ter que dar o exemplo. De nada adianta a gente mandar para nutricionista, para psicólogo, e você... Os pais, quando eu vou orientar inicialmente, dizem, tá vendo, Joãozinho? Não te falei que não era para comer isso? Tá vendo, fulaninho? Eu digo, gente, uma
Mas
criança...
Mas eles comem, né?
Eles comem. É. E uma criança de 6, 8 anos, 10, não tem maturidade de decidir o que elas vão querer na vida.
Exato.
Né? A gente tem que pegar nas mãos e dizer, olha, filho, esse é o caminho ideal. Meus filhos, até hoje eu tenho um de 19 e um de 16 anos. Quando vai, tá fugindo da regra em casa, eu digo, opa, olha aí. Hoje, porque a gente elege um dia do lixo em casa, né?
Ah, sim.
Então, assim, claro, ninguém é de ferro.
Claro.
Então, tá pegando pesado aí no refrigerante, vamos, entendeu? Então, até para eles se sentirem seguros, crescer de uma forma segura, eles precisam que a gente segure nas mãos deles e determinar o caminho. Senão, eles se perdem. Tá vendo o Joãozinho? Não. Eu que vou educar o meu filho a ter uma nova visão da alimentação. E vou fazer junto.
Sim, exato. Participar do processo.
Só um parêntese aqui, né? Essa questão, uma das estratégias até que orienta os pais, que a Lu falou, é essa visão da importância da qualidade alimentar para as crianças. Porque muitas vezes nós, pais, falamos assim, não faz e não come isso porque você vai ficar gorda, porque você vai engordar. Então, isso não é o caminho certo. Né? Isso muito pelo contrário, isso gera um efeito rebote, baixa autoestima, tudo isso. Então, a gente precisa, olha, você precisa comer esse alimento, porque ele te gera isso, ele vai ter uma... Né? Você vai crescer melhor e tudo. Então, é importante a gente entender todo esse processo. Né? É um processo lento, é um processo de paciência mesmo, mas é super importante essas estratégias que a gente... orienta os pais, né? Eu, dentro do meu consultório, eu tenho crianças, assim, acima do peso, com muita baixa estima. Muita. E elas relatam mesmo. Ai, tia, hoje eu estava muito ansiosa, minha mãe viajou, meu pai viajou, e eu fiquei com muita vontade de comer o McDonald's.
Uhum.
É uma questão emocional, sim, entendeu? Então a gente
precisa.
É uma compensação. Então a gente precisa mostrar para essa criança se realmente é uma fome, né?
Emocional.
É uma fome real mesmo. Uhum. E a maior parte das vezes é emocional.
Sim.
Né? Isso é um desafio diário. Até para mim também. Né? Porque não é fácil. Hoje nosso dia é muito corrido.
Para todos nós.
E
né?
Aí a gente acaba realmente. E outra coisa. A gente tem uma cultura, né, de prazer oral.
Uhum.
Então, a gente se reúne para comer, a gente faz aniversário, a gente pensa na comida. Né? Então, tudo, o brasileiro, ele é assim. Então, a gente tem que ter estratégias para não chegar nesse nível da obesidade mesmo.
Hoje, falando a respeito de obesidade infantil, eu retomo esse bloco com a doutora Luciana para falar para a gente a respeito da importância de suplementação, doutora.
Certo. Então, assim, como a gente já entendeu que o quadro de obesidade infantil ele é multifatorial, né? Já entendemos também que é um processo inflamatório crônico do organismo. A gente tem, além das estratégias nutricionais que foram colocadas pela Suzy, a gente tem também estratégias de suplementação para tentar reduzir esse processo inflamatório e tentar equilibrar esse cerebrozinho que a gente já entendeu que está muito ansioso e tem um desequilíbrio de neurotransmissores. Então, muitas vezes nas minhas crianças obesas, eu utilizo alimentos, suplementos anti-inflamatórios como cúrcuma, ômega 3 em doses excelentes, né? Que eles já ajudam a reduzir o processo anti-inflamatório. Aí tem o cerebrozinho ansioso. Como é que a gente faz? A gente utiliza, que a gente chama de suplementos nootrópicos, que vão melhorar esse desequilíbrio de neurotransmissores, como, por exemplo, um 5-HTP, que produz uma serotonina, né? Suplementos que ajudam a aumentar a dopamina, como a L-teanina. Tá? Então, a gente tem muitas estratégias de suplementações que podem... Muitas vezes a Thaís fala comigo, quando a gente tem paciente com obesidade, né? e ansiedade, amiga, ajuda aí com teus suplementinhos para a gente poder atuar melhor. Então, vamos diminuir esse cérebro ansioso para a gente poder intervir de uma forma melhor, porque aí a gente já tem estratégia nutricional, a comportamental, e aí eu entro ajudando com essa suplementação, que eu digo que é para dar uma melhorada nesse terreno biológico da criança que está tão inflamado, que aí está inflamado intestino e cérebro. Então, a gente tem que ajudar dessa forma com o uso de suplementos.
Suzy, importante também, né?
Exatamente. Importantíssima parte da suplementação, ela vai compor ali a questão da alimentação. Então, a gente entra com a suplementação, as orientações nutricionais, né, a substituição dos alimentos industrializados pelos alimentos como as frutas. Então, fazer esse acompanhamento... Falando a custo, ele é de baixo custo, porque aí você vai à feira, vai ao supermercado, você vai comprar a fruta, vai fazer essa introdução de frutas variadas, né? Então, a criança que ela tem dificuldade de 2 a 3 grupos de fruta, a gente pode fazer essa variedade de frutas, evitando muito o excesso de suco. O suco também, ele é mesmo a gente considerando suco de fruta natural, a gente considera também um vilão dentro do quadro da obesidade, porque... O suco, ele tem uma alta caloria, dependendo do tipo de fruta, e acaba preenchendo ali toda a parte da capacidade gástrica da criança. Então, eu já recebi muitas crianças que tomam quase 500 ml junto da refeição. Então, o que que acontece? Ela deixa de comer ali a refeição das fontes de ferro, de vitaminas, né, de todos os grupos de minerais, e fica só com suco. E aí, perde ali, associado à tela. Então, imagina uma criança comendo frente a uma tela... com a comida e um copo de suco de em torno de 500 ml. Já foi quase toda a capacidade gástrica dessa criança. Ela não vai conseguir fazer a total, finalizar ali aquela refeição. Já vai perder a autorregulação pelo fato da atenção estar sendo toda voltada à tela. Né? Então, perdeu o apetite. Quando a gente observa isso, a criança já não quer, já olha para o prato, já recusa aquela comida. E o que que vai acontecer? Meia hora depois, ela vai para a geladeira. Ela vai comer, tomar um refrigerante, ela vai comer um biscoito recheado, ela vai na despensa. Então, esse acesso facilitado desses alimentos que aí dificulta o processo de aceitação. Porque ela acaba recusando a comida e não, a família não vai deixar a criança sem se alimentar e ela vai optar por comer o alimento industrializado. Então, aí a gente precisa estabelecer que esses alimentos saudáveis vão entrando no cardápio. Então, no período do café da manhã, a gente tem ali várias opções de alimentos, como colocar uma opção de fruta, ou um iogurte, um bolo integral de aveia, que não precisa levar açúcar. Né? Vários alimentos hoje a gente consegue trabalhar sem a presença do açúcar, que é um dos grandes vilões, além das gorduras. E aí chegou a hora do almoço, a gente vai fazendo... Né, a parte das refeições, uma variedade que a gente dá para fazer, diversas formas de preparação, uma proteína grelhada, um ovo cozido, evitando o máximo essa criança ter contato com as frituras. A gente tem a facilidade hoje de algumas panelas que a gente consegue assar esse alimento. Então, a forma de preparo do alimento faz toda a diferença no ganho de peso, né, na caloria. Então, oferecer o alimento sempre grelhado ou cozido, evitando o máximo ali de ter contato com fritura, vai favorecendo aí uma resposta positiva no tratamento.
A gente já está nos minutinhos finais. Doutora Thaís, queria passar algumas dicas preciosas aí.
Finalizar rapidinho aqui para... Como é que eu faço, né, com alguns pais... Falando da nutrição, da suplementação, todo o nosso trabalho é todo, né, em equipe, mas é observar, né, primeiramente, a gente precisa observar a mudança de comportamento dos nossos filhos. Né? Como eu te falei inicialmente, a que a gente chama de boca nervosa, aquela criança que está o tempo todo querendo comer, 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 isso não é normal. Tá? Então, a gente já é um ponto que a gente tem que estar atento. É, abre e fecha a geladeira. Tá? Então, esses pais já precisam estar atentos para buscar um profissional. Tá? Outra coisa é não comprar, né, alimentos que a criança não deve consumir. Porque a criança não é a criança que vai no supermercado isso, e compra. Sempre falo, tá? É, outra coisa, né, é trazer a criança para o processo. Ou seja, levar a criança no supermercado para escolher as frutas, para escolher os alimentos, trazer a criança, para quem pode, né, tem o tempo, no final de semana, vamos fazer um bolo juntos. Então, assim, isso, além de trazer benefícios para a saúde, vai trazer benefícios afetivos para essa criança. Exatamente. Tá? Então, é esse recadinho que eu tenho para dar para vocês.
Maravilha. No minutinho final, a gente aproveita para agradecer e se despedir das nossas convidadas, a doutora Luciana Leonardi, ela que é médica pediatra. Doutora Luciana, muito obrigado.
Muito obrigada também.
Agradecer também a Thaís Lobato, psicóloga infantil. Obrigado, Thaís.
Obrigada, agradeço o convite mais uma vez.
Nós te agradecemos. E também a Suzy Rezende, nutricionista materna e infantil. Muito obrigada, Suzy.
Eu agradeço o convite, a participação. É importante a gente estar sempre debatendo esse assunto com famílias, né? Hoje acontecem muitos problemas, às vezes pela falta de conhecimento, né, de algumas famílias, mas é importante a gente estar levando essas informações.
Muito obrigado. Queria falar alguma coisa?
Sim, se tiverem algumas dúvidas, né, a gente pode estar, vocês podem estar procurando a gente na Clínica UP Medicina Integrativa, lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram de cada uma de nós, e que a gente vai estar, né, de acordo com o nosso tempo, respondendo as perguntas. Tá?
A gente tem um grupo Maternar Descomplicado, que é o grupo da nossa clínica, e que, inclusive, o tema da semana é obesidade infantil.
Exato.
Só quero falar um detalhe.
Pode falar.
Só lembrar que de 5 crianças obesas, 4 vão ser obesos adultos. Tá? E que se vocês saírem daqui entendendo que a obesidade infantil é uma doença inflamatória e que a gente precisa atuar tanto na educação nutricional como emocional, a missão está cumprida aqui no dia de hoje.
Maravilha, muito obrigada a vocês três. Agradeço muito também a você, ouvinte internauta, que esteve conosco em mais uma audiência pública.